Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
No programa anterior da série 180 anos do Senado Brasileiro, falamos sobre o governo de João Goulart e os fatos que levaram ao golpe militar de 1964. Apoiados por civis, sobretudo ligados à UDN e setores mais conservadores do PSD, os militares depuseram o presidente João Goulart. Ocupou o posto interinamente o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Mas, poucos dias após a retirada de Jango da presidência da República, o marechal Humberto Castelo Branco assumiu o cargo, dando início ao regime militar com um ato institucional número 1. No programa de hoje, o 29º da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre o início do período militar e a adoção dos atos institucionais número 1 e número 2. A deposição de João Goulart da presidência da República ocorreu devido às pressões de setores conservadores da sociedade que eram contrários às ideias de reformas propostas por Jango, sobretudo após a volta do presidencialismo no plebiscito de janeiro de 1963. As propostas de reforma agrária, nacionalização das refinarias de petróleo e outros projetos do governo, que teriam um apoio popular, não foram acolhidas pelo Congresso Nacional, cuja maioria ficou contra Jango. Por fim, João Goulart era acusado de ser comunista, fato que incomodava no momento em que a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética estava no auge. O professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Glaucio Soares, explica as razões do golpe.
Uma das razões mais importantes foi a quebra da autonomia das Forças Armadas. Ou seja, João Goulart, de quem desconfiavam, não permitiu que nomeações e promoções continuassem sendo grandemente influenciadas pelas próprias Forças Armadas. A quebra da hierarquia, muito clara no episódio dos sargentos, no episódio da Marinha, e também as palavras de João Goulart no comício da central, no qual foi dada a espada de ouro ao general Lorde, logo marechal, foram vistas pelo estabelecimento militar como uma afronta, como uma quebra da hierarquia. Goulart não deveria, segundo eles, ter apoiado sargentos e suboficiais da Marinha também. Em rebeldia, muitos viam Goulart como caminhando para uma república, como eles chamavam, sindicalistas. Outros, bem mais broncos, viam apenas comunismo. O que era a maneira de ler qualquer coisa que parecesse de esquerda dentro do contexto da Guerra Fria.
O clima gerado pelos atos do presidente e da oposição levou à derrubada de João Goulart. O golpe militar levou à declaração do presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, de que a presidência estava vaga no dia 1º de abril de 1964. A ex-funcionária do Senado, Sara Abraão, lembra que o golpe, ou revolução, foi bem aceito dentro do Congresso Nacional. Ela lembra que os parlamentares concordavam que Jango não tinha condições de presidir a nação.
A revolução foi aceita, vamos dizer assim, pela maioria dos parlamentares. Eles todos concordavam que não havia jeito do Jango presidir a sessão, a nação. Foi aceita com muita tranquilidade dentro do Congresso. Há um ou outro que, por exemplo, Tancredo Neves, né, que se revoltou com aquilo porque era muito ligado ao Jango, ao Getúlio. Houve realmente um apoio muito grande do Congresso Nacional no que se refere ao golpe de 64.
A ditadura militar tem início efetivamente com a posse do marechal Humberto Castelo Branco em 15 de abril de 1964. Antes disso, em 9 de abril, os militares editaram o primeiro ato institucional, previsto para vigorar apenas até 31 de janeiro de 1966, quando deveria tomar posse um novo presidente eleito em 3 de outubro de 65. O primeiro ato institucional não era numerado. A socióloga Maria Vitória Benevides, da Universidade de São Paulo, explica as razões da falta de numeração.
Não foi numerado porque eles achavam que se eles nomear ato número 1, já dariam certamente uma indicação de que viriam outros. Eu acho que já estava previsto, sim, uma escalada, inclusive porque os setores militares também não estavam unificados. Então a disputa interna sempre foi muito grande entre os militares. O ato 2 demorou, aliás, mais do que seria razoável se não houvesse essa disputa interna entre os militares. Eu esperaria que esse ato viesse quase que imediatamente depois do primeiro.
Maria Vitória Benevides explica o que é um ato institucional e como ele foi usado durante a ditadura militar.
É algo que substitui, pelo menos em parte, a Constituição. Então, um ato institucional é sempre um ato de exceção. Tem que estar justificado por uma situação extraordinária. Muito mal comparando, é como se fosse uma medida provisória, mas em relação à Constituição. E no sentido de abolir princípios ou garantias da Constituição. Por exemplo, esse ato institucional, aliás, todos eles são atos típicos de regimes de exceção. Esses atos ficaram no lugar da Constituição.
Para substituir o presidente João Goulart, deposto dias antes, seriam eleitos o presidente e o vice pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. O AI-1 manteve a Constituição de 1946, mas deu ao presidente a possibilidade de enviar projetos de lei ao Congresso Nacional que deveriam ser votados em 30 dias, caso contrário, virariam lei automaticamente. A eleição de Castelo Branco aconteceu no dia 11 de abril. O Marechal teve 361 votos contra 72 abstenções e 5 votos em outros generais. 37 parlamentares estavam ausentes da votação. A vice-presidência ficou com o deputado federal José Maria Alckmin. Declarado o resultado da eleição com o Marechal Castelo Branco vencedor, o presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, pedia ao presidente e ao vice que respeitassem os princípios democráticos da Revolução e fortalecessem o Congresso Nacional.
E a minha principal esperança é a de que ambos, o presidente eleito e o vice-presidente, não percam de vista que este Congresso precisa ser restaurado nos seus direitos, que é preciso que ambos compreendam que o processo revolucionário tem que realizar os seus objetivos, mas que existem vários meios de conquistar objetivos. E não se deve, na realização de objetivos de uma revolução democrática que se comprometeu desde o início à defesa do Congresso brasileiro, dos valores mais altos da democracia, da sua justiça, da paz do povo, não se deve supor que esta revolução possa vir a perder a sua origem democrática e a perder os seus fins democráticos e a não usar os instrumentos democráticos para realizar estes fins.
O presidente do Congresso Nacional, eleito pelo PSD do Estado de São Paulo, elogiava ainda o papel das duas casas do parlamento na condução do golpe, classificado por Auro de Moura Andrade como revolução.
Este Congresso foi, sobretudo, uma trincheira de resistência, de grande resistência democrática, que vem de anos, numa luta constante, e afinal a revolução, que se tornou vencedora, encontrou, na opinião da maioria do Congresso brasileiro constantemente revelada, exatamente os fundamentos melhores para a realização da sua vitória. Eis, portanto, o apelo que aqui faço. Presidir este Congresso é uma imensa honra, até o instante em que esta honra seja exercida no limite exato da dignidade dos representantes do povo do Brasil.
Moura Andrade finaliza colocando o Congresso Nacional à disposição para realizar os fins da Revolução, mas também dizia que o parlamento estava disposto a manter sua autoridade. Caso contrário, o melhor seria fechá-lo.
Este Congresso está à disposição, pronto, para servir a Revolução, para institucionalizar a Revolução, para realizar os fins da Revolução, esforçar-se para que esta Revolução não se perca, para que ela se salve e para que ela se realize e salve o povo. Mas para isso, este Congresso está disposto a manter a sua autoridade. Do contrário, não deve ficar aberto.
No dia da posse do Marechal Humberto Castelo Branco, Auro de Moura Andrade destacava a confiança do parlamento na capacidade de Castelo Branco para conduzir o país à normalidade.
Estamos confiantes de que os destinos do Brasil ficam entregues à chefia austera e firme de um dos melhores cidadãos que na pátria se pôde encontrar para a ingente empreitada de restaurar a vida brasileira e restituir a verdade da democracia ao seu povo, libertando-o do medo e da ansiedade em que estava vivendo, e repondo a tranquilidade, a fé e a segurança no trabalho da pátria, de modo a levar a todos os lares uma vida de paz, de prosperidade, de respeito e de fortalecimento dos valores morais em que se deve fundar a vida e os atos do Brasil.
Vamos ouvir agora os juramentos do Marechal Humberto Castelo Branco, empossado presidente da República, o primeiro dos governos militares, e de seu vice, José Maria Alckmin.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência.
Prometo exercer o cargo de vice-presidente da República com dedicação e lealdade, cumprir as leis do Brasil e tudo fazer pelas suas instituições e pelo seu progresso.
Feitos os juramentos, o senador Auro de Moura Andrade declarava o presidente empossado no cargo.
Nos termos da Constituição e em nome do Congresso Nacional, declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco.
Em seu discurso de posse, Castelo Branco prometia um governo submisso às leis e decidido a garantir ao país as condições para o desenvolvimento. Prometia ainda conduzir sem mudanças o processo que levaria à eleição do novo presidente da República, que deveria tomar posse em 31 de janeiro de 66. Na política externa, objeto de boa parte das críticas ao governo deposto de Jango pela simpatia do presidente com os governos comunistas da China e da União Soviética, Castelo Branco afirmava que, a partir de então, o Brasil seria independente e que teria boas relações com os países livres e democratas. Curiosamente, um governo que teria como regra a repressão ao pensamento contrário e às ideias discordantes pregava a democracia como condição primordial para que outros países se relacionassem com o Brasil.
A independência do Brasil constituirá o postulado básico da nossa política internacional. Todas as nações amigas contarão com a lealdade dos brasileiros, que honrarão os tratados e pactos celebrados. Todas as nações democráticas e livres serão nossos aliados, assim como os povos que quiserem ser livres pela democracia representativa contarão com o apoio do Brasil para a sua autodeterminação.
O presidente recém-empossado afirmava que iria manter o compromisso de levar a revolução ao seu fim, que era o de restaurar a democracia no Brasil. Castelo Branco explica o que acontecera em 1964.
Não através de um golpe de Estado, mas por uma revolução que, nascida nos lares, ampliada na opinião pública e nas instituições, e decisivamente apoiada nas Forças Armadas, traduziu a firmeza das nossas convicções e profundidade das nossas concepções de vida. Convicções e concepções que nos vêm do passado e deveremos transmitir aprimoradas às gerações futuras. Foi uma revolução a assegurar o progresso sem renegar o passado. Vimos assim a nação, de pé, a reivindicar a sua liberdade e a sua vontade, que afinal, e nos termos previstos pela Constituição, se afirmou através do Congresso, legítimo representante dos ideais e aspirações do nosso povo.
Castelo Branco dava o tom ideológico do novo governo, afirmando que o remédio para a extrema esquerda não era a direita reacionária, mas sim um governo pautado pelas reformas que o Brasil necessitava.
Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária, mas o das reformas que se fizerem necessárias. Creio firmemente na compatibilidade do desenvolvimento com os processos democráticos, mas não creio em desenvolvimento à sombra da orgia inflacionária, ilusão e flagelo dos menos favorecidos pela fortuna. E ninguém pode esperar destruí-los sem dar a sua parte no trabalho e no sacrifício. Fonte única de onde poderá fluir o bem-estar e a prosperidade de todos. Portanto, que cada um faça sua parte e carregue a sua pedra nesta tarefa de sorriquimento nacional. Cada operário e cada homem de empresa, estes principalmente, pois a eles lembrarei esta sentença de Rui Barbosa. É nas classes mais cultas e abastadas que devem ter seu ponto de partida as agitações regeneradoras. Demos ao povo o exemplo e ele nos seguirá.
Embora Castelo Branco falasse em reforma, o professor Glaucio Soares explica que os militares não tinham um plano de governo quando assumiram o poder.
Mas os militares não tinham um modelo. Eles não tinham um plano e foi somente a posteriori, depois do golpe, que assinaram a tarefa de criar o ideário daquilo que chamavam de revolução, o ideário da revolução, para que fosse construído. Eles não tinham um programa, não tinham uma ideia do Estado que queriam, um programa de governo. Eles deram um golpe e aí estamos com o poder na mão, o que vamos fazer? Isso veio depois. Não havia um plano de estabelecer, de implantar algum tipo de regime diferente.
No campo político, o ato institucional número 1 suspendeu as imunidades parlamentares e autorizou as cassações de mandatos no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Também ficaram na mira das cassações juízes, governadores e prefeitos. O ato também permitiu a suspensão de direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Tudo isso sem necessidade de apreciação judicial, ou seja, eram ritos sumários que atendiam, segundo descrito no ato, os interesses da paz e da honra nacional. Os militares também suspenderam a estabilidade no serviço público por 6 meses para tirar desse meio os funcionários considerados subversivos. O AI-1 autorizou a cassação dos mandatos e dos direitos políticos de personalidades como Leonel Brizola, João Goulart e Juscelino Kubitschek, à época senador por Goiás. No próximo bloco, a cassação de JK e a instituição do AI-2.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.